Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 23 de novembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Governo federal vai ajudar estados liberando 5 bilhões de reais.
E governadores também vão ter que fazer cortes nas contas. Presidente Michel Temer diz que o objetivo é combater a crise e retomar o crescimento.
É preciso primeiro vencer a recessão e depois retomar o crescimento. E com o crescimento é que vem o emprego.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Mais de 100 municípios do Ceará têm situação reconhecida por causa da seca e vão receber recursos do governo.
Preconceito. No mês da consciência negra é hora de mostrar que racismo é crime.
E a gente vai falar ainda porque é importante ficar alerta com as promoções da chamada Black Friday. A Secretaria do Consumidor está de olho.
A gente continua de olho para saber se de fato o consumidor não está sendo enganado apenas com o nome de promoção.
A Voz do Brasil de hoje com a apresentação da Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
É, e para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
A seca prolongada castigou o país este ano, principalmente o Nordeste.
E o governo tem investido em obras na região e também repassado recursos que ajudem a população a conviver melhor com os problemas da falta d'água, como o envio de carros-pipa.
Para receber o dinheiro, um dos primeiros passos é reconhecer a situação de emergência do lugar. Foi isso que o Ministério da Integração Nacional fez hoje para mais de 100 cidades do Ceará.
Mais de 100 municípios cearenses foram decretados em situação de emergência. A medida vai permitir que as prefeituras solicitem a ajuda do governo federal para a garantia dos serviços essenciais e também vai assegurar a continuidade das ações que estão sendo implementadas em socorro à população. Neste ano, por exemplo, o estado do Ceará recebeu 170 milhões de reais para a Operação Carro Pipa, que distribui água potável no semiárido brasileiro com o apoio do Exército. Nesse momento, quase 1.800 caminhões estão trabalhando para levar água para os nordestinos. Mais de 90 deles estão no município de Boa Viagem, uma das cidades mais afetadas pela seca. O manancial que abastecia a cidade secou em setembro do ano passado e desde então a população sobrevive com a ajuda federal. É o que conta o coordenador da Defesa Civil do município, Marton Carvalho.
Lamentavelmente, a quantidade de água da sede é para 9.120 pessoas e nós temos 32 mil habitantes na sede. Imagine a situação como está. Se não fosse essa operação pipa do Exército e da Defesa Civil, nós não teríamos assim como explicar como seria a situação do município.
A seca também castiga municípios do Maranhão e, por isso, o Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de quase 470 mil reais ao governo do estado para levar carros-pipa em 8 cidades. O governo também reconheceu situação de emergência em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em Navegantes e Pescaria Brava, em Santa Catarina. Nesses casos, os danos foram causados por chuvas fortes e vendavais. Reportagem Natália Koslick.
O governo federal vai liberar 5 bilhões de reais para ajudar os estados e o Distrito Federal com as contas públicas.
A decisão veio nesta terça-feira depois de uma reunião do presidente Michel Temer e da equipe econômica com os governadores.
Em contrapartida, os estados vão ter que aplicar medidas para controlar os gastos, assim como o governo federal.
O governo federal vai repassar 5 bilhões de reais para os cofres estaduais, dinheiro que virá da multa paga por quem repatriou recursos que estavam no exterior. Por sua vez, os estados vão ter que apresentar ao governo, na próxima semana, iniciativas para cortar gastos. Estão previstas medidas como limitar o crescimento das despesas estaduais pela inflação e a redução de cargos comissionados e gratificações. Com esse acordo, os estados devem desistir das ações que correm no Supremo Tribunal Federal, O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também afirmou que os governadores se comprometeram a apresentar propostas para reformar as previdências estaduais nos mesmos termos da federal, que deve ser encaminhada ao Congresso ainda este ano.
Com isso, nós teremos a reforma da Previdência Federal e a reforma das previdências estaduais caminhando juntas com o apoio integral de todos os governadores, reforçando em muito a proposta da Previdência Federal.
Também ficou acertado o apoio dos governadores para a retomada do texto original do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados. Os deputados federais retiraram da proposta contrapartidas como a proibição de o estado conceder reajuste a servidores públicos. Reportagem Luana Karen.
E é bom que se diga que os detalhes do acordo estão sendo discutidos ao longo desta semana. Hoje, os governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do Espírito Santo, Paulo Artung, foram recebidos no Ministério da Fazenda.
Pois é, a ideia é que os estados e o Distrito Federal cheguem a um projeto semelhante ao teto de gastos públicos, proposto pelo governo federal, que está em debate no Senado.
Também estão sendo pensadas medidas extras de ajuste para aqueles estados que estão em situação mais crítica.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou hoje sobre a necessidade de ajustar as contas da União e dos estados ao mesmo tempo.
Os estados estão, portanto, caminhando para uma crise fiscal. O estado do Rio de Janeiro já está tendo dificuldade de pagar os seus funcionários, seus aposentados. Um ajuste fiscal agora vai garantir que no futuro isso aconteça nos demais estados. Isto é, ele tem a capacidade de pagar o salário dos funcionários, pagar os aposentados, etc. Essa é a primeira coisa. Segundo, juntamente com o ajuste fiscal federal, vai permitir a recuperação da economia brasileira. Isto é que vai atingir ainda mais diretamente o cidadão comum. O Brasil vai voltar a crescer, criar empregos, a inflação vai cair e o brasileiro vai voltar a ter confiança no futuro.
O presidente Michel Temer também falou hoje sobre a reunião com os governadores.
É, segundo o presidente, o encontro não foi apenas para ouvir reivindicações dos estados, e sim para que todos possam trabalhar juntos pelo país.
Nós reunimos aqui os 27 estados da federação que vieram para cá para dizer, olha, nós evidentemente precisamos de verbas para suportarmos os desastres que nós temos lá no estado, entre outras razões, precisamente pela questão previdenciária. Mas de outro lado, nós viemos também para dizer que não só vamos seguir o exemplo da União, portanto estabelecer teto de gastos, estabelecer regras rígidas para o controle dos gastos públicos, como também viemos para dar apoio às iniciativas do governo federal, porque o governo está no caminho certo.
Michel Temer também destacou que medidas como o corte de gastos e, em seguida, a reforma da Previdência é que vão ajudar o país a retomar o crescimento e gerar empregos.
Em momentos em que as pessoas não percebem que, estando nós outros, no Brasil, numa recessão profunda, né? Exige-se logo o crescimento, passando por cima da recessão. E nós, que temos ciência, consciência, serenidade, tranquilidade, para saber que é preciso primeiro vencer a recessão e depois retomar o crescimento, porque o crescimento é consequência precisamente da cessação da recessão. E com o crescimento é que vem o emprego.
Pois é, as afirmações do presidente Michel Temer foram feitas hoje durante a cerimônia de posse de Roberto Freire, o novo ministro da Cultura.
Roberto Freire iniciou sua carreira política no movimento estudantil e em 1974 foi eleito deputado estadual em Pernambuco. 5 anos depois, assumiu pela primeira vez uma cadeira na Câmara dos Deputados, participou da Assembleia Nacional Constituinte e se elegeu senador em 1994. Depois disso, voltou à Câmara dos Deputados mais 2 vezes. Agora, como ministro, Roberto Freire quer garantir o acesso à cultura para toda a população.
Buscaremos tornar a pasta elemento de inclusão social por meio do incentivo e da ampliação do acesso da população aos bens culturais.
O novo ministro da Cultura disse ainda que quer promover mudanças na lei do audiovisual e na lei Rouanet, que dão incentivos para a produção cultural do país.
Eu vou reavaliar essa lei, não vou paralisar, porque a atividade tem que continuar, mas vai ser reavaliado.
O presidente Michel Temer afirmou que, em um momento de crise, o papel do novo ministro no governo vai além do Ministério da Cultura.
Ainda há pouco, eu dizia, olha, Roberto, você não vai cuidar apenas da cultura. Claro que, fundamentalmente, vai fazê-lo. Mas eu quero que você esteja ao meu lado para me ajudar a governar.
No início do mês, o presidente Michel Temer anunciou que o orçamento destinado ao Ministério da Cultura no ano que vem vai ter um aumento de 40%. Reportagem Paola Diort.
Os bancos de alimentos foram criados para aproveitar alimentos que estão em boas condições de consumo, mas que iriam para o lixo, não servem para venda.
Esses locais recebem frutas e verduras, selecionam e distribuem para instituições que atendem famílias de baixa renda, por exemplo.
Hoje, num evento aqui em Brasília, representantes de bancos de alimentos de várias cidades do país se reuniram para trocar experiências. Um trabalho que hoje significa comida na mesa de 4 milhões de brasileiros.
Todo mês, o Banco de Alimentos do Distrito Federal recebe mais de 130 toneladas de verduras, frutas e legumes, que são depois doados para instituições de caridade. Marcos Sampaio, gerente do banco, conta que tudo passa por uma vistoria.
Os alimentos, antes de ser doados, ele é verificado se está em condições próprias para consumo.
O Banco de Alimentos do Distrito Federal atende a 170 entidades. Uma delas é o Centro Comunitário da Criança em Ceilândia, cidade a mais ou menos 30 quilômetros da região central de Brasília. No local, mais de 700 crianças fazem 5 refeições todos os dias.
Gabi, você gosta da comida aqui da creche?
Gosto.
O que você mais gosta de comer?
De tudo.
Grande parte do que é servido para os pequenos vem do Banco de Alimentos. Segundo a diretora da instituição, Rita Silva, uma alimentação adequada é fundamental para o desenvolvimento dos alunos.
A criança, ela consegue adquirir um conhecimento, uma boa saúde, através da segurança alimentar nutricional que hoje a instituição proporciona através também do Banco de Alimentos.
Nesta quarta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário promoveu a primeira mostra de experiências de bancos de alimentos em Brasília. Segundo Caio Rocha, secretário nacional de Segurança Alimentar, a ideia é promover a troca de experiências e vivências.
Que a gente possa ter na rede um conselho gestor dessa rede, com a participação de bancos públicos, de bancos privados, porque os objetivos são o mesmo: evitar perdas e desperdícios, alimentar aqueles que estão em insegurança alimentar.
Hoje no país, são aproximadamente 220 bancos de alimentos que atendem mais de 4 milhões de pessoas. Reportagem Gabriela Noronha.
19 horas 13 minutos no horário brasileiro de verão.
Você que é consumidor e está esperando a chamada Black Friday, é bom ficar atento.
É, daqui a pouquinho a Voz do Brasil vai dar dicas para você não se enganar com fraudes em promoções.
Todo negro ele tem que lidar com questões de preconceito e de racismo todos os dias, né? A parte mais difícil da minha formação escolar como estudante, assim como um todo, foi a minha época de ensino médio, a época da escola. Eu já tive que sair, né, de instituição de ensino por conta de racismo e ter que ficar calada, me mudar de escola, com medo. O Brasil ainda é um país muito racista e eu acho muito difícil o preconceito acabar, acho que quase impossível.
Esse depoimento que você ouviu aí da estudante universitária Ingrid Johanna, de 18 anos, é moradora aqui de Brasília. E assim como ela, milhares de pessoas enfrentam o racismo no dia a dia.
É, para combater essa situação, o governo federal tem criado políticas, como as cotas nas universidades, por exemplo.
E como estamos no mês da consciência negra, hoje mais um passo foi dado. O lançamento de uma cartilha para deixar bem claro que racismo é crime.
Foi ao som dos tambores africanos que Ricaule Aquino recebeu uma homenagem do Ministério da Justiça pelo Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Ele é sacerdote de uma religião de matriz africana e conta que o preconceito racial começou bem cedo na sua vida.
O primeiro preconceito que eu senti foi na minha própria origem, na minha família, que meu pai é loiro, minha mãe é negra. A família do meu pai, até me aceitar, não foi fácil.
Já a Vera Linda Menezes, escritora que também foi homenageada, transformou as suas experiências ruins com racismo em livros e música.
A sociedade brasileira tem sua maioria negra. Então esse trabalho tem um refrãozinho assim, ó. Chega de zombaria, chega de tristeza, agora chegou a hora, nós vamos virar a mesa.
Além dessas homenagens, o Ministério da Justiça e Cidadania lançou a cartilha Racismo é Crime, que traz as diferenças entre os crimes de racismo e injúria racial, além de orientar as pessoas a como denunciar. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, assinou duas portarias que instituem o Plano Nacional de Políticas Públicas para os povos de origem africana e para os povos ciganos. Apesar de todo o esforço do governo nas questões raciais, o ministro admite que ainda há muito o que ser feito.
No Brasil avançamos muito, precisamos avançar mais ainda. E o primeiro avanço é exatamente reconhecer que ainda há racismo. Com esse plano de verificar, diagnosticar o que ainda precisa ser atacado mais fortemente.
As denúncias de racismo podem ser feitas pelo Disque 100 do governo federal. A ligação é gratuita. Reportagem Beatriz Amiden.
Inaugurada hoje em Brasília, a nova sede da Escola Superior do Tribunal de Contas da União, TCU.
O presidente Michel Temer participou da cerimônia. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente aqui na Voz do Brasil é o repórter Paulo Lasálvia. Paulo, boa noite.
Boa noite, Ayrton. Boa noite, Glaucio. Ouvintes da Voz do Brasil, o presidente Michel Temer destacou a importância do Tribunal de Contas da União para dar transparência absoluta aos atos do poder público e defendeu que só nos países fechados, onde a democracia não funciona, não existe contestação. A nova Escola Superior do Tribunal de Contas da União recebeu 103 milhões de reais em investimentos. É uma versão moderna do Instituto César Delo Correia, que foi criado em meados da década de 90 em Brasília para apoio administrativo ao TCU. Selecionar servidores por meio de concursos públicos e capacitar os funcionários em gestão pública estão hoje entre as principais atividades do Instituto. O TCU é um órgão de controle externo do Poder Executivo. Fiscaliza a aplicação de recursos públicos, além de analisar as contas do governo federal. De Brasília, Paulo Lasálvia.
Você sabe o que é Tesouro Direto?
Bem, é um investimento que pode render bons lucros. E a gente foi saber direitinho como é que você também pode aproveitar.
Primeiro, o repórter Leonardo Meira explica o que é.
Creches, estradas, hospitais, aeroportos, a lista não para por aí. Para investir nisso tudo, o governo precisa de dinheiro. E uma das formas de conseguir recursos é vendendo títulos públicos. Você empresta dinheiro para o governo brasileiro em troca do direito de receber no futuro o valor mais os juros sobre esse empréstimo. Desde 2002, qualquer pessoa pode comprar títulos públicos. É o programa Tesouro Direto. O valor mínimo para aplicação é de R$ 30,00. O gerente de relacionamento institucional da Subsecretaria da Dívida Pública, Paulo Moreira Marques, destaca os principais objetivos do programa.
O objetivo principal do Tesouro Direto é democratizar o acesso aos títulos públicos federais. O outro segundo papel também, tão importante quanto, é a educação financeira. Por meio desse programa, você pode ter um conhecimento com relação ao custo de oportunidade de investir em outras opções no mercado.
Todas as aplicações são feitas pela internet. Os investimentos ficam registrados no CPF do titular e o extrato pode ser conferido no site do Tesouro Nacional. O número de investidores cadastrados cresceu em 50 mil em outubro e passou de 1 milhão. E o Tesouro Direto vai ter novidade a partir de dezembro deste ano, como explica Paulo Marques, da Subsecretaria da Dívida Pública.
No próximo dia 1º de dezembro, vocês vão ver que a gente tem uma série de novidades que vai tornar ainda melhor esse processo para o investidor. Um exemplo que a gente pode te adiantar é com relação ao abstrato. Vai ser mais fácil você comparar a sua rentabilidade atual com a que você contratou.
No site do Tesouro Direto também dá para acessar um orientador financeiro. Basta responder algumas perguntas para descobrir qual investimento está mais alinhado com os seus objetivos. O endereço é tesouro.fazenda.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
É, e para você que ficou interessado e quer começar a aplicar no Tesouro Direto, o repórter Leonardo Meira preparou uma sessão de tira dúvidas.
Pois é, ele conversou com o economista José Eduardo de Toledo. Vamos ouvir.
Quais seriam as principais diferenças do Tesouro Direto para outros tipos de investimento, como aplicação em poupança ou na bolsa, né, por exemplo?
O Tesouro Direto é a alternativa mais conservadora e de menor risco que você tem. Comparando com a poupança, é uma modalidade que ela tem permitido ao investidor um retorno muito mais substancioso. E em relação às ações, varia sob o ponto de vista de grau de risco.
E como que eu faço para investir?
Você precisa ter uma conta corrente numa instituição financeira. Você vai fazer um cadastramento numa corretora ou num banco para poder acessar o sistema do Tesouro Direto. Aí, diretamente, você pode comprar e vender títulos através do Tesouro Direto.
Quanto tempo eu preciso deixar o dinheiro investido e eu posso sacar ele antes do prazo também?
Você pode contratar um título de vencimento, por exemplo, em 2024 e em determinado momento, no meio do caminho, resolver vender esse título no mercado. O que você precisa estar atento é que se o título é prefixado, ele pode sofrer correção nesse valor.
19 horas 21 minutos, horário brasileiro de verão.
A Black Friday está chegando. E você, sabe o que significa?
É, o termo em inglês se refere a uma sexta-feira recheada de promoções no comércio, tanto nas lojas como na internet.
É, e para entender o que é Black Friday e não fazer um mau negócio, a Voz do Brasil traz algumas dicas para você.
As ofertas estão na internet e nas lojas físicas. Muita gente espera esta data para fazer as compras.
Para comprar, os preços são bons, as promoções são boas, compensa.
Eu costumo esperar para poder comprar, né? Costumo comprar tênis, roupas, então eu costumo comprar uma vez ao ano e aí tá tudo certo, né?
A promotora de vendas Vera Lúcia de Faria trabalha no ramo de brinquedos.
São alguns produtos que entram na promoção e eu estou acreditando, viu, que a venda vai ser boa, mas tem bastante, assim, em estoque.
Em meio a tanta oferta, o consumidor precisa ficar atento para não cair em propaganda enganosa. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania, André Santos, afirma que, primeiro, a pessoa deve analisar se realmente está precisando daquele produto. Depois, deve tomar alguns cuidados para que a compra seja segura.
Procure diretamente o site da loja onde você pretende fazer a compra e lá dentro do site você procura aquilo que você tem interesse em adquirir. Faça os prints, as imagens de tela, guarde isso com você. Atenção e cuidado são coisas que a gente não pode abrir mão nunca e monitoramento constante. A gente continua de olho para saber se de fato o consumidor não está sendo enganado apenas com o nome de promoção.
As pessoas que se sentirem prejudicadas nas compras devem procurar o PROCON de sua cidade ou fazer a reclamação na plataforma consumidor.gov do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania. O endereço é www.consumidor.gov.br. Reportagem Ney Pereira.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma norma que vai permitir o registro de medicamentos derivados da maconha.
A decisão atualiza uma lista de plantas e substâncias sob controle especial no país, incluindo as de uso proibido.
A inclusão de medicamentos derivados da cannabis sativa nessa lista abre as portas para que sejam comercializados no país.
O que motivou essa atualização foi o processo de registro do medicamento Mevatil, indicado para pacientes adultos no tratamento à esclerose múltipla.
A Anvisa alerta, porém, que o Mevatil está em processo de registro, mas ainda não foi aprovado.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União inaugurou hoje em Brasília a nova sede do Instituto Cerzedelo Correia, sua escola de governo que multiplicou os espaços destinados a salas de aula, oficinas, biblioteca, auditório e áreas de convivência. O Instituto tem como um dos seus objetivos contribuir para a melhoria da gestão pública nas esferas federal, estadual e municipal e oferece cerca de 50 mil vagas por ano em cursos, seminários e workshops. Em breve, serão ofertados cursos de pós-graduação para servidores públicos. Para os cidadãos, o Instituto disponibiliza cursos voltados para o exercício do controle social. Também passarão a funcionar na Escola Superior do Tribunal de Contas da União, o Museu do TCU e o Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.